Este podcast é uma produção Guarda-Chuva.
Você estava com saudade de mim, pode ter certeza que eu, Vinícius Castro, seu host, estou com muita saudade de vocês, mas esperem, em breve haverá mais notícias de conteúdos de qualidade para você e sua família. Aqui é Vini Castro, seu host, e hoje vamos falar nada mais, nada menos do que a rainha dessa porra toda. Você, sua gay safada, tava aí reclamando que o pop morreu, reclamando que não tinha mais farofa. Agora o que, que aconteceu? Pandemia no seu cu e Lady Gaga no seu cu também. Vai ficar fazendo o quê? Rebolando a sua raba ao som de Rain On Me na sala da sua casa assim pra deixar de ser reclamona. Tá vendo? Deus dá com uma mão e tira com a outra. E comigo, aqui, nesse mundo cromático maravilhoso... Grênia Rodrigues. Grênia Rodrigues é ótimo, porque é Bren Rodrigues. Grênia Nunes, é isso.
Oi, gente, erraram o meu nome, mas tudo bem. E aí, como vocês estão? Saudade da minha voz sexy? Estou de volta.
Agora que eu já apresentado mal e porcamente, vamos aqui fazer uma pausa para os nossos patrocinadores. Sempre quis dizer isso. Meu nome é Vini Castro e eu quero dizer pra vocês que não é sobre o preço, não é sobre a etiqueta. Nós, o Bacana Cast, nós, a família Guarda-Chuva, estamos muito felizes em produzir conteúdo de qualidade pra você, independente do custo. Nós somos fodas, estamos aqui por causa do conteúdo. Mas, entretanto, todavia, existem custos atrelados à produção de conteúdo, como servidores e esse tipo de coisa, e nós estamos aqui apenas pedindo uma pequena contribuição. Nós temos uma campanha no PicPay com o arroba guarda-chuva. Lá você pode entrar em picpay.com.br/guarda-chuva e ajudar a gente com 5, 10, 20 ou 30 reais para que a gente possa produzir conteúdos tanto no Bacana Cast quanto nos outros podcasts da Holding. Então, se você tiver um dinheirinho aí sobrando no final das contas, o preço de um café, o preço do corote que você bebe, que eu sei, você pode ajudar a gente em picpay.com.br/guarda-chuva ou pesquisando guarda-chuva no aplicativo. Muito obrigado, é uma ajudinha pouca, mensal, que vai ajudar muito a gente a produzir conteúdo pra vocês. Beijinhos! Tá, eu quero começar falando que eu não sou... Little Monster de raiz, que eu acompanhei a fase lá do Born This Way e Fame Monster um pouco. Eu gosto bastante das músicas daquela época. Adoro os clipes conceituais que valeram milhões de dólares para eles serem gravados. Mas que Joanne, para mim, foi um ponto baixo. E que Art Pop, para mim, foi um ponto baixo. E por ter sido esses dois pontos baixos, foi porque eu me surpreendi tanto com a qualidade de Cromática. O que, que você achou do Cromática em si, Grânia?
Assim, realmente teve lá a Checa to Checa, né? Que a gente nem conta como era da Lady Gaga. Art Pop.
Checa to Checa, eu até gostei de algumas músicas. É porque ela tá gritando, né? Ela tá gritando. Aí pra mim, quando a Lady Gaga grita, eu fico apaixonado.
Aquilo ali eu fingi que não existiu. Não tá nem no, na minha playlist da Lady Gaga. E aí veio o art pop, meu pai. O art pop foi grotesco. Tem duas músicas que eu gosto. Eu gosto de Aplausos e Foda-se. Quem não gosta, bom. E eu gosto de Guy. Mesmo tendo rolado todo aquele flop, enfim. Então eu acho que Cromática veio. Eu gosto de Joana. Joana foi um álbum bem conceitual. Mas eu acho que Cromática, a Gaga conseguiu reunir o que ela tinha de bom nos três melhores álbuns dela e colocou num álbum só. Pra mim foi uma grande surpresa, porque eu tava esperando que ela ia fazer aquela mesma trollagem, já lançar a música do pop e depois ia vir com o álbum de pagode. Então, quando ela veio com...
Ludmilla, corre aqui!
Pois é, né, dona Ludmilla? Tá na piscina e me volta com o álbum de pagode.
Ai, ai.
Então acabou.
Como foi que você conheceu Lady Gags?
Então, eu sempre fui muito putinha da Rádio Mix, da MTV na época. Mas muito putinha mesmo. Devia estar estudando pro ensino fundamental, mas não, eu tava lá ouvindo rádio. Mas é por isso, isso reflete nas minhas notas.
Vamos ver se você é putinha mesmo. Qual é a frequência?
88.3.
É putinha mesmo. Nossa senhora.
Sou, até hoje eu escuto.
Eu acabei de revelar para os nossos ouvintes a nossa idade, né? Porque você sabe que tem gente que escuta o Bacana Cast que tem 12 anos e que não sabe o que é rádio.
E eu aqui falando altos palavrões, desculpa.
Desculpa, pai.
Foi mal, seu filho é fã da Lady Gaga, uma criança viada, não queria xingar perto dele. Enfim. Então, e aí... Eu não peguei... Assim, eu sou fã de muito tempo da Lady Gaga. Muito tempo mesmo. Mas eu não peguei certas... O começo da carreira dela. Que tinha aquela, até aquela música que ela cantava assim, meio italiana. E aquilo ali eu não peguei. Não sou tão velha assim, tá? Só que quando eu vi o clipe de Bad Romance, eu falei... Meu Deus, o que é isso? E aí foi uma época que eu tava me descobrindo muitas coisas. Então, quando eu vi aquele clipe, eu virei uma bichinha do pop sem saber que eu era bichinha do pop. E depois de Lady Gaga veio Katy Perry, veio Rihanna, uma atrás da outra entrando na minha vida. E, enfim, foi nessa época que a Lady Gaga entrou na minha vida. Tanto é que a minha ex, número...
Não precisa falar o número, né?
Não, sem citar anos. Ela... Eu conheci ela no fã-clube da Lady Gaga. Ou seja, a Lady Gaga também juntou casais. E a gente é amiga até hoje, então eu considero a relação que deu certo. Então é isso. Foi assim que a Lady Gaga entrou na sua vida. Né? Pois é. A Lady Gaga... Nossa, ia falar um negócio aqui, deixa quieto. Segue o baile.
Então, eu sou uma putinha de teatro musical e, portanto, sou uma putinha de Glee. E na longínqua era de 2010, eu acho, e aí eu vou pesquisar pra não dar notícia errada. Glee estreia. O primeiro episódio foi em 2009. Com Glee, a gente teve uma coisa muito boa, principalmente nos adolescentes que gostam de teatro musical e de música, de que você teve a interpretação dessas músicas e desses artistas no seriado. E isso foi fantástico. Então, desde o começo, eu conheci em Glee coisas que eu não tinha muito contato normalmente. Porque eu era um pouquinho emo, eu escutava ali minha Pitch, meu NX0, odiava pagode, odiava funk, hoje, né, quem te viu, quem te vê. Mas, no final das contas, Glee me apresentou o universo da Gaga, porque ela sempre teve, não só as músicas, porque, assim, a gente pode discutir aqui que... Você concorda comigo que a Lady Gaga é a artista mais icônica da geração dela, né? Porque ela tem todo um universo ao redor dela. Ao contrário da Beyoncé... Ao contrário da Rihanna, ao contrário da Katy Perry, que chegou ali no universo, criando a fanbase delas, mas com músicas pop raiz, a Lady Gaga tem toda uma construção de visual por cima. Então, assim, só de falar poucas vezes aqui, eu consigo lembrar de cara do vestido de carne dela no VMA, e consigo lembrar ela de cara de vestida de homem cantando... You and I ou era Born This Way?
Era You and I. Born This Way, ela era alienígena, doida, mãe de todo mundo.
Sabe? Então, assim, Lee me apresentou a Lady Gaga, mas eu comecei a acompanhar ela a partir, eu acho que, de Born This Way. Assim, foi quando eu comecei a procurar os clipes, a ver o que ela tava fazendo. Porque era tudo muito novo, era tudo muito estranho, porque ela era muito estranha. Aquele clipe de paparazzi maravilhoso, tudo perfeito. Então essa meio que foi a meu primeiro contato com a Lady Gaga. Qual é a sua música favorita? E por que Shallow Now?
Ai, gente, pediu a música favorita. Shallow Now, com certeza, ela tá lá embaixo. Ela não é minha música favorita. Shallow Now, gente, o que foi Shallow Now, né? Ela ganhou o Oscar, foda-se, quem não gostou de Shallow Now. É isso que ela tá falando.
Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
Mas eu não consigo escolher uma música favorita da Lady Gaga. Eu tava até... Eu parei, eu percebi que eu tenho um playlist de todos os artistas e eu não tenho nenhuma da Lady Gaga. Aí eu falei, vou montar uma playlist da Lady Gaga. Só que aí eu percebi que não fazia sentido eu montar uma playlist da Lady Gaga, porque se eu montasse uma playlist, seria uma playlist de todos os álbuns.
Sério?
Não tem como eu selecionar uma música ali que eu não goste. Só art pop, gente. Art pop, pelo amor de Deus. Mas não tem como. Aí eu falei, ah, vou baixar logo os álbuns todos, deixar a farofada toda aí no meu celular. Mais fácil do que ficar perdendo tempo fazendo playlist. Então não me peça pra escolher música, clipe, nada de Lady Gaga.
Ó, eu tô aqui com o álbum The Same aberto. De cara a gente tem Just Dance, Love Game, Paparazzi, Poker Face, aí tem The Fame, aí os outros eu não sou muito chegado. Mas aí no The Fame Monster, versão deluxe, a gente tem Bad Romance, Alejandro, Monster, tem Telefone, que é uma música fantástica com a Beyoncé. Tem Just Dance, Love Game Paparazzi, Poker Face, The Fame, é um álbum muito grande. Aí depois tem Born This Way. Born This Way a gente é apresentado com Marry The Night. I'm gonna marry the night. Tem Born This Way, tem Judas, tem Americano, tem Blood Mary. Velho, tem Edge of Glory, tem You and I. Aí começa a derrota, né? Art Pop, Tic to Tic e Joanne. Mas a gente tá aqui, afinal de contas, pra falar de quê? De Cromática. Vamos começar a falar de Cromática. Eu me surpreendi muito quando ela começou o álbum com o single... Com o single Stupid Love. Porque pra mim, aquele clipe... Já me disse mais do que ele falou por si só, sabe? Porque ele foi gravado em estúdio, ele foi gravado todo usando um iPhone 11 lá. E eu achei isso interessante, principalmente quando saiu o segundo clipe com a Ariana Testuda Grande, com a canceriana pequena, Rain On Me. O que você achou do começo da divulgação do álbum?
Eu achei que quando ela lançou Stupid Love, a galera começou a quebrar o pau, né? Porque Lady Gaga começou a lançar essas porra tudo de madrugada e o proletariado não pode ver clipe de madrugada. Quarentena tá rolando, mas tá trabalhando. E aí, eu acordei no outro dia no Twitter e tava uma enxurrada de pessoas falando mal do clipe, da música. Eu falei, puta que pariu, Lady Gaga já fez merda de novo. E agora, como que eu defendo? Eu não tenho mais nem pano pra passar. Aí eu cheguei no trabalho, né, fui bem sorrateira lá pra um computador no fundo, pra ninguém ver que eu tava mexendo, e fui assistir o clipe. Mano do céu, fiquei estatelada, eu falei, que é isso? Por que o povo tá falando mal disso? Olha essa perfeição, esse diamante aqui, ó, coisa maravilhosa. E eu achei, tipo, muito incrível. Falei, a Lady Gaga tá voltando a ser aquela esquisita, que tá fazendo um pop legal, tals. Quando ela lançou Rain On Me, a primeira vez que eu ouvi, eu não gostei. Eu devo confessar isso. Eu ouvi, eu fiquei, ah tá, ok. Essa música aí é ok. Quando eu vi o clipe, é tipo, bacana, legal, Lady Gaga, parabéns. Quando eu vi o clipe, cara, eu fui tipo assim, aquela chuva de faca nela. Aquela transição que eles estão tipo pulando, aí a câmera gira e vai tipo da Lady Gaga para Ariana, ou então elas trocam de look quando essa câmera dá tipo um loop. Velho, eu achei o clipe fantástico. E foi uma sacada muito boa, né, da Lady Gaga. Todas as parcerias que ela fez nesse álbum foram sacadas muito boas. Mas aí a gente comenta no faixa a faixa.
Então, mas a gente tá aqui no final da Cromática, né? Eu fiquei apaixonado por Cromática logo no primeiro single, Stupid Love, porque ela apresentou pra gente, meio que sem querer, o conceito dos vídeos dela, dessa era. Porque ela gravou o vídeo todo no estúdio, e ela gravou o vídeo todo com uma câmera fixa, uma câmera só. Ela não tem muita transição de câmera, e ela tá no meio que no mundo futurista. E eu achei isso fantástico, porque quando saiu o clipe depois de Rain On Me com a Ariana Testuda Grande, que na verdade é canceriana pequena, teve a mesma estética. Teve a mesma estética meio futurista, meio dança de pista mesmo, que é tudo muito plano, tá todo mundo dançando as coreografias muito louca. O que que você achou do começo da era?
Aí, assim, uma das coisas que eu achei que Lady Gaga ia fazer, ela ia jogar um álbum totalmente visual, e tipo assim, toma seus viados, ia ser tapa de visual assim, ó, pasguei ficar desnorteada. E eu acho que ela só não fez isso por causa da pandemia, na real. Acho que não teve um tempo de toda essa preparação. Acho que a Lady Gaga queria investir muito, tanto que a turnê ia começar agora, né? Agora, na primeira semana de junho, ia começar a turnê de Cromática. E aí, coronavírus veio e talvez estragou um pouco dos planos dela. A Lady Gaga tá com a divulgação pesadíssima, apareceu até no programa da Fátima Bernardes. Então, cheio de hashtag lá de Lady Gaga no telão, fiquei, gente do céu, tá pesado? Então, eu acho que a gente ainda vai ter muita surpresa com esse álbum. Eu acho que a ideia de dividir o álbum em interludes foi uma sacada muito boa da Gaga, porque é uma coisa que a gente não vê comumente, né? Acho que eu já vi uns dois álbuns com essa divisão, com essa quebra. Então eu achei muito legal. Tanto que a Lady Gaga até debochou que ela falou como? Que Lady Gaga pode tocar número 5 no Beethoven, mas Beethoven não pode tocar Cromática. Então ela veio afrontosa mesmo, e eu achei que essa sacada de colocar interludes no meio do álbum foi muito boa, principalmente começar o álbum com interlude.
Você falou que gosta muito das parcerias dela, mas vamos começar faixa a faixa para gente conseguir chegar nas parcerias. Tem uma que eu não gosto, mas vamos chegar lá. O álbum começa com um interlude que eu percebi que virou modinha entre as artistas terem músicas entre músicas para poder dar um meio que a vibe do que vai vir e vai poder meio que dar um ar de conceito, né? Porque não pode faltar a Lady Gaga. E depois começa com Alice.
Eu vou dar um apanhado geral, porque o CD da Lady Gaga, ele é super dançante, ó, vamos se jogar na pista de dança. Mas as letras do CD, elas são muito profundas. A Lady Gaga tá sofrendo lá, mas ela tá sofrendo dançando. Então eu acho que a Alice começa muito, muito nisso, né? Porque ela fala, olha, eu não sou nenhuma Alice, ou seja, eu não sou nenhuma bobinha. Mas eu tô atrás do País das Maravilhas, porque dá pra ver, né, que a nossa realidade, ela não tá muito legal, ela não tá muito boa. Então, eu acho que é muito interessante o fato dela falar, eu não sou nenhuma bobinha, eu não sou nenhuma bestinha, eu não sou nenhuma Alice, mas eu vou continuar procurando pelo País das Maravilhas porque a realidade tá uma bosta. Então, ela precisa fugir e ela até cita que os pensamentos dela maltratam ela. Então ela precisa fugir tanto da realidade que a gente está vivendo, quanto da realidade psicológica dela. Ela não aguenta ser torturada pelos pensamentos, pelas coisas ruins que acometem ela. Então eu gostei muito da faixa. Ela é um pop assim, super dançante, já para você começar a se jogar na pista de dança. E você realmente se leva a viajar. A Gaga fala, olha, tá aqui o seu bilhete, viaje pro País das Maravilhas ouvindo essa música. E é isso, não tenho mais o que falar. O viado foi buscar água, ele que lute.
Então, eu gosto muito de Alice, na verdade, velho, a Gaga é muito foda. Eu gosto muito de Alice porque ela tá sempre antenada nas analogias e nas terminologias que a galera tá usando, sabe? Porque Alice fala claramente da Alice no País das Maravilhas, no Alice no País das Maravilhas, em toda essa temática de como ela chegou chegando, e que aquele ali é o país dela, aquele ali é o mundo dela, então ela está confortável ali. Por isso que esse álbum é todo cheio de músicas pop, de dança, de pista, de balada. Mas eu não sei se foi proposital, porque teve um filme agora, no ano passado, da temporada do Oscar, da Judy Garland, que foi a Alice, né? E mostra a Judy completamente derrotada e perdida naquela fase final da vida dela, alcoólatra, cheia das drogas, e que ela não se encontra mais em lugar nenhum. E a Lady Gaga, no começo dessa música, fala que ela não é essa pessoa, de que ela sabe quem ela é. E esse álbum inteiro tá cheio de referências mostrando de que ela tem certeza daquilo que ela tá fazendo. A gente meio que teve uma ideia de uma Lady Gaga meio perdida nos últimos anos, mas essa é a Lady Gaga. Essa é a Lady Gaga dos dois primeiros álbuns, dos três primeiros álbuns. E é, velho, essa música, ela começa muito bem começa muito bem o CD, sabe? A próxima música, que é o primeiro single, é Stupid Love. Glenia, de novo, o que você acha de Stupid Love?
Então, Stupid Love é aquela coisa, né? Muitas pessoas amaram, muitas pessoas detestaram. Eu, particularmente, gostei bastante. Eu devia falar que eu pausei aqui um pouco meu raciocínio pra xingar um bolsonarista, gente, mas já estou voltando. Pode deixar isso aí na edição, foda-se. Então, falaram que a Lady Gaga lançou um single que não era digno do trabalho dela. Meu filho, olha, arte pop, pelo amor de Deus, encheu o saco de outro. Então, eu gostei muito. Se a Lady Gaga não agradou todo mundo, não vai ser eu. Então, eu adorei. Foi uma farofada sem fim. Adorei o clipe, adorei tudo. Por mim, ela podia continuar nessa mesma vibe. E é aquela coisa, eu acho que ela pegou um pouco do Born This Way e aplicou aquela vibe meio alienígena, futurista. E foi um dos pontos altos do Born This Way, principalmente no clipe mesmo de Born This Way, que ela é um alienígena que meio que pare toda a humanidade. Enfim, eu acho que a Lady Gaga vem trazer muito essa vibe. E eu acho que é a música mais levezinha do álbum, porque ela não trata tipo, de grandes problemas profundos. Ela meio que fala que se ela quer ser amada, ela tem que se permitir ser amada, que não é porque outra pessoa machucou ela que ela tem que fechar a porta e não deixar nada acontecer. Então eu acho que é uma música dela se permitindo ser amada de novo. Agora eu não sei se é numa questão da carreira ou se é numa questão de algum boy que fez merda. Não consigo decifrar essa mensagem de Lady Gaga.
Eu acho que um pouco dos dois, sabe? Eu acho que ela deve ter realmente ficado perdida com o que aconteceu com a arte pop. Não foi o sucesso que ela esperava, apesar de a primeira música, que foi Applause, que ali foi de Applause. A gente também vive de aplauso, tá, galera que escuta o Bacana Cast. Então só uma pausa aqui pra poder falar pra você comentar, compartilhar, curtir mostrar pros amiguinhos, porque isso aqui dá trabalho, a gente ama fazer, mas a gente quer biscoito. Voltando pra Lady Gaga, o resto do art pop e a percepção do público foi muito negativa. Eu sinceramente ali achei que a Lady Gaga tinha acabado. Mas essa mulher é tão reinventiva, ela é tão fantástica e ela tá tão conectada com as referências próprias dela, acho que você tem razão. Tem essa vibe meio alienígena no clipe. Tem essa vibe meio alienígena e tem essa vibe meio futurista. De... Me lembrou, sabe do quê? Do clipe de... da Pabllo Vittar. Aquele que ela também é alienígena. Qual o nome da música?
Que ela é alienígena. Ah, fugiu da minha cabeça. Não é problema é seu.
Eu acho que é problema
não,
seu,
não
é?
Não, problema seu é que ela é... que ela é espiã. Deixa eu pesquisar aqui.
Peraí.
O que, é que a gente faz é ao
Mas
vivo.
Mas é assim, né? Jornalismo raiz. Mas eu gosto muito desse primeiro clipe. Eu gosto das cores, que é tudo muito colorido, tudo muito estourado nas cores. Eu gosto da coreografia e eu gosto também que a coreografia é contínua. Esse clipe, ele quase não tem, corte seco. É a mesma coreografia, é a mesma dança, o clipe inteiro, e eles vão só mudando de cena pra poder mudar de figurino e mudar de ângulo. Mas a coreografia é una, então as gays vão se deliciar pra aprender essa coreografia. Logo em seguida, que eu também achei um arraso, um clipe belíssimo, foi a parceria dela com a Ariana Grande, que pra começar eu achei fantástico. Porque a Ariana Grande é, sem sombra de dúvida, a maior artista do mundo pop hoje, né? Ela tem vários números uns seguidos, ela lançou 2 álbuns seguidos, ela é fantástica, assim. E ela ter feito parceria com a Lady Gaga, e segundo as entrevistas, ter se deixado tão aberta para o que a Gaga queria, pro conceito daquela música, eu achei de uma generosidade gigante. Rain on Me, o que, que você achou, Glenn?
É, só voltando, o clipe da Pabllo Vittar é o Buzina.
Ah, Buzina, tá.
É, que ela tá de alienígena. Então, eu gostei muito da música porque, assim, eu posso estar sendo um pouco arrogante, foda-se. Mas eu acho que a Lady Gaga, apesar daqueles escorregões que ela deu, ela tem nome. Então eu acho que ela pode fazer parceria com quem ela quiser, foda-se. E eu acho que ela ter escolhido a Ariana Grande foi uma sacada muito, muito genial, porque a Ariana Grande tá super em alta. Eu acho a Ariana uma artista muito boa. Tem gente que fala mal, mas eu acho ela maravilhosa. Eu acho que ela podia se reinventar um pouco mais, e talvez o Rain on Me seja uma porta para ela começar a se reinventar. E os fãs da Ariana também são fãs assim, muito, muito dedicados. Então era óbvio que essa música ia hitar. Se não hitasse pelos fãs da Gaga, ia hitar pelos fãs da Ariana, não tem o que fazer aí. E eu achei muito legal porque teve um cuidado na música, que a parte que a Ariana canta é uma parte típica da Ariana. Você vê o trabalho da Ariana na parte dela. A Gaga não quis impor, você vai fazer essa porra aí, vai cantar do jeito que eu quero, que você tá aqui só de favor, querida, como eu já vi alguns artistas fazerem. Então eu achei muito legal que a parte da Gaga tem a cara da Gaga, até a parte que ela fala Rain on Me, Tsunami, ela tá tipo ordenando, tem muita ordem nesse álbum, a voz da Gaga meio que imperadora, eu acho muito foda isso, e tem o vocal da Ariana, e os dois casam de um jeito que eu nunca achei. Que eu tava esperando Lady Gaga fazer parceria com a Madonna, né? Depois daquele abraço do Oscar, o Mata Leão da Morte lá, tudo mais. E acabou que não rolou.
A Madonna sugando a energia vital da Lady Gaga.
Pois é, acabou que não aconteceu e a gente ficou aqui com a cara de tacho. Mas eu gostei bastante da parceria. Eu acho que foi pra mim, uma das melhores músicas do álbum. Uma qualidade vocal, assim, incrível. E eu vou dar a interpretação da música mesmo, e é isso, gente, vocês aceitam. Eu acho que essa música tem muito a ver com o vício da Lady Gaga em álcool. Que depois de um tempo ela assumiu publicamente que ela tinha um problema, né, com o alcoolismo. E eu acho que quando ela fala que ela gostaria de estar seca, mas pelo menos ela tá viva, É tipo assim, eu preferia estar sóbria, mas pelo menos eu tô viva. E a chuva, ela é meio que um meio de lavar ela dessa culpa de tudo que ela sente por causa dos vícios dela. Então eu achei a música muito profunda, com uma qualidade sonora incrível, e pra mim foi a melhor parceria do álbum.
Eu também acho que foi a melhor parceria do álbum, porque fora essa a gente tem mais duas, com a Blackpink e com o Elton. Eu tive uma birra, eu não sei se é porque ele não fez sucesso na nossa geração, né? Ele é uma geração antes da nossa, mas eu gosto dessa parceria com a Ariana Grande exatamente pelo que você falou, pela qualidade da produção do álbum. Porque eu não esperava que a Lady Gaga fosse fazer essas partes mais faladas, essas partes mais cruas no meio da música. Pra mim, a única coisa que eu conseguiria pensar no que esperar dessa música...
É aquela briga de gato miando no telhado da Demi Lovato e da Christina Aguilera.
Você respeita a Demi Lovato. Você não faça isso. A gente vai ter que cair na porrada. Eu vou quebrar minha quarentena pra te comer no soco.
Assim, a Ariana Grande, ela é a rainha dos berros, né? Dessa geração. Ela tem o alcance lá da Mariah Carey. Ela faz as whistle notes dela. Ela tem uma voz muito, muito suave. E a Lady Gaga, ela tem essa vibe mais... O nome da técnica é belting. Só para as pessoas aí saberem, né? Porque eu sou especialista, tá? É belting. De que ela... A voz dela não é tão leve quanto a da Ariana Grande. Porque a Ariana Grande, ela canta ali entre a voz de cabeça e o falsete. E a Lady Gaga canta o tempo todo com a voz de peito, mas com um volume muito grande. Então, para mim, seria uma música muito parecida com aquela que eu acabei de falar e fui ameaçado ao vivo da Demi Lovato com a Christina Aguilera. Das duas muito brigando nas partes altas da música. Mas quando eu percebi que nesse álbum a Lady Gaga tá fazendo de tudo para deixar as pessoas confortáveis, ela deixou tanto a Ariana Grande com as maiores notas e veio por baixo dando suporte para essas notas, como ela disse também com Blackpink, que é impressionante, porque vamos ser sinceros, se você convida alguém pro seu álbum, o álbum continua sendo seu, você devia ser a atração principal. E eu acho que nessa música Rain On Me, principalmente nessa, a Lady Gaga mostra que ela não precisa de fazer grandes acrobacias, ficar pulando de estádio e subindo em cabo para poder ser a Lady Gaga. Ela é Lady Gaga pelo estilo vocal dela, ela é Lady Gaga pelo estilo de construção visual que ela faz. E nessa música, com a Ariana Grande, eu só não consigo tirar da mais da minha cabeça. Eu não entendi, eu não gostei muito de Free Woman. O que que você achou?
Assim, eu gostei de Free Woman porque eu acho que eu gostei mais da letra do que da música. Porque a letra, ela fala que tipo assim, é como se ela estivesse numa utopia, em que ela tá andando numa cidade, tá indo pra uma festa, enfim. E a galera não conhece tanto o trabalho dela, acho que ela tava se referindo ao começo da carreira. Então ela podia ser uma mulher livre pra dançar, pra fazer os caralho a quatro, que ninguém encheu o saco dela. Eu acho que Free Woman foi meio que um desabafo dela sobre coisas que ela teve que abrir mão por causa da fama. E, tipo, poder sair em paz, curtir uma festa, etc., é uma dessas coisas. Então, eu gostei, assim. Eu acho que a música também é um convite pra você meio que se libertar na pista de dança. Acho que ela te convida a deixar as suas inseguranças, os seus medos e o que quer que esteja te fazendo mal. E você se jogue na pista de dança porque nada daquilo faz parte de você. Ali você é livre. Durante aquela música você é livre. Então eu achei a mensagem muito boa. Não é a melhor música do álbum, mas eu gostei bastante da mensagem.
Em contrapartida, eu gostei de Fun Tonight, porque ela tá o tempo todo dizendo coisas, como você disse, né? Ela tá o tempo todo dando statements. Na música anterior, como você falou, ela tá tentando se desvincular de uma coisa que ela não se vê mais. E nessa, ela meio que bate o pé e fala assim, velho, é melhor eu ir pra casa, eu não tô me divertindo aqui. Apesar de esse ser meu espaço, eu não sei, eu preciso me reconectar. E eu acho que essa é uma das músicas melhores do álbum pra mim. Eu gosto muito de Funk Tonight.
Terminou? Ah, tá.
Fala, bicho.
Ah, eu gosto também de Fun Tonight. E eu acho que Fun Tonight também é um tapa na cara. Não sei se de um boy ou se de um fã chato que fica enchendo o saco. Mas ela fala que ela se sente totalmente apagada ali. Ela se olha no espelho, ela não se reconhece. E aí ela fala, tipo, você ama os paparazzis, você ama a fama, você ama todo esse circo aí. Mesmo sabendo que me machuca, que me faz mal, que tá acabando comigo, mas você ama toda essa exibição. Então você tá do meu lado só pra me apagar e gostar dos seus 5 minutos de fama. E eu acho que, tipo assim, pode ser pra algum boy que ela deixou passar aí, porque eu me perdi nos relacionamentos da Gaga. Desculpa, gente. E, ou então pode ser, tipo, ela olhando pra carreira dela, sabe? Como...
Eu gosto... Eu acho que é da carreira, Glênia. Porque como a gente tava falando, ela se desconectou muito do que ela tava fazendo. Tanto é que desde o último álbum, The Fame Monster, ela... Born This Way, desculpa. Desde o Born This Way, que ela tá meio que testando coisas novas. Ela passou pelo Tick to Tick, ela passou por cinema, que rendeu lá pra ela, graças a Deus, o Oscar. Mas a gente não pode deixar de lembrar que, antes disso, ela já concorreu ao Oscar por aquela música What Happens to You, né, que fala sobre abuso sexual, que não ganhou, mas ela tá... Ela tava tentando se reinventar. Eu acho que com o Fun Tonight, principalmente nessa parte que você falou sobre as pessoas gostarem muito de ficar observando o que tá acontecendo e o espetáculo que ela proporciona, mas sem o mínimo de interesse em saber o que ela está bem, é algo marcante nesse álbum. No álbum e nessa faixa. Me lembrou essa Fun Tonight... A música da Demi Lovato, já que a gente citou ela mais cedo no programa, é Anyone, que é exatamente isso, de eu tô mal, eu tô perdida, eu preciso de alguém, e vocês só estão pra ir pra aplaudir as meus altos e baixos, e vocês não se importam comigo.
Sim, e eu acho que isso reflete muito o Tick to Tick, o Art Pop e o Joanne. Porque no Art Pop teve todo aquele lance que ela saiu com estresse pós-traumático. Enfim, todo o rolê que aconteceu na época, acho que quem é fã, acho que até mesmo quem não é fã conseguiu acompanhar um pouco. E aí a galera só sentando o cacete, CD ruim, não sei o quê, tá tudo uma bosta, isso aí tá uma merda, hein, tá uma porra. E ela lá se deteriorando por dentro. Começou os problemas dela de saúde, foi quando ela começou a fazer shows que requeriam menos dela, por causa do... Acho que ela tem escoliose, não é? Alguma coisa assim, não lembro. Fibromialgia, é isso. Tava com isso na cabeça, falei escoliose, desculpa, gente. Então...
Mas é porque ela também tem, né? Porque ela carregou o mundo do pop nas costas.
E já já pior, porque ela tá fazendo isso de novo. E então, assim, eu acho que ali ela sofreu um impacto, porque ela fez três trabalhos, na realidade, tão impactantes, que quando ela fez algo abaixo do que ela tava acostumada a fazer, a galera ficou ensandecida pra cima dela. foi um período muito complicado, eu acho, na vida da Gaga. E aí ela meio que se apagou fazendo... Não se apagou, mas eu acho que ela voltou a carreira dela pra ela. Então ela fez aquele álbum com Tom Bennett, foi... Ela passou um tempo trabalhando com isso, até um tempo relativamente grande.
Ela depois passou ela quis bem fazer uns 2-3 anos fazendo um turnê do Tick to Tick.
Sim, foi mais ou menos isso. E aí depois veio o Joanne, que eu acho que é o trabalho... Tá, pode ser que não seja o trabalho mais pessoal da Lady Gaga, porque eu acho que de todos o Chromatica consegue ser o trabalho mais pessoal dela. Mas é um dos trabalhos mais pessoais e foi justamente nessa era em que ela se lascou e parou e teve que revisar conceitos e voltar a carreira dela pra ela, que foi quando ela teve mais linchamento das pessoas que se diziam fãs. Então eu acho que a música aborda muito disso.
Outra referência que eu gosto desse álbum é do 911, que é o Chama Chamu. Bora chamar o Chamu pra Lady Gaga. Porque é mais uma vez ela pedindo socorro. Dela dizendo pra gente que o grande problema dela sempre foi ela. Porque apesar de todos os linchamentos virtuais, de todas as coisas que aconteceram com ela, fibromialgia... a carreira dela que estourou de um lado e depois foi carreira abaixo com o Tick to Tick e com o Joanne, ela dizendo pra gente de que a partir de agora ela tá se reinventando e que ela não vai se fazer mais mal do que com o que vem de fora, com as críticas negativas. E eu acho que essa é uma das melhores músicas do álbum, porque Chamar Chamu é muito bom, mas porque ela bate o pé no chão e ela dá mais um statement dizendo que pra ela chega. De que agora ela vai voltar a carreira dela pra ela e ela vai fazer o que ela gosta de fazer, independente do que as pessoas vão escutar ou vão falar.
Eu acho que também é legal. Eu gostei da vibe robótica. Eu me senti a lésbica futurista ouvindo assim, ó, e dançando.
Lésbica futurista.
Sapatona convicta. E aí, assim, eu acho que é uma das músicas mais íntimas do álbum.
Uhum.
Ela fala que no meio do caminho ela perdeu amores, ela perdeu amizades, ela por causa do jeito dela. Que ela era o grande problema daquilo tudo. E que mesmo ela sabendo disso, ela não suportava mais conviver com ela mesma, chorando, sofrendo, aquela coisa toda. E aí, eu tive a interpretação de que ela fala que ela tem um paraíso que é meio inexistente nas mãos dela. Eu acho que seria meio que ela recorrer a drogas que levam ela durante algum período pra, tipo, um lugar bom, onde ela não sente dor. Quem tem problemas com vício sabe muito bem como isso funciona. Então, acaba que ela vai pra esse lugar temporariamente... E depois ela volta, e quando ela volta, ela precisa de socorro. Então acho que o 911 seria meio que o socorro dela, quando ela percebe que nada daquilo vai trazer, é só uma paz momentânea. Que depois que passa, ela volta a conviver com ela mesma e a dor vem pior. Então eu acho que é realmente...
Eu vou forçar a barra aqui de novo, e vou fazer de novo um paralelo com a Demetria, da última música dela, I Love Me.
Uhum.
Dela, principalmente no clipe, porque ela passa por todos os estágios da carreira dela e ela passa por ela na ambulância depois da overdose, e eu consegui lembrar disso por causa do e por causa do retorno à sanidade mental depois de um turbilhão de emoções que, como você disse, pode ou não pode ter relacionado a drogas.
Sim, o caso da Demi foi um caso muito complicado. Eu parei de acompanhar mais a Demi porque ela faz umas coisas erradas e eu não tenho mais paciência pra quem tá fazendo coisas erradas. que o país me fez parar de aceitar qualquer tipo de coisa errada. Então, só que foram... Ela teve a primeira rehab dela, que foi um período bem pesado. Depois ela caiu de novo. E agora que ela meio que tá retornando a carreira dela, não espero nada de bom ali. Deixo bem claro, sou fã, gente. Visto o moletom da Demi Lovato que eu tenho em casa nesse frio, não espero nada
Nossa,
de bom.
Amiga.
Não aguardo nada de bom dela. Então, eu acho que...
Vou ter que fazer uma pauta pra um programa de você está sendo injusta com Demi Lovato. Porque apesar de entender que...
Não, eu tô sendo
apesar
injusta.
Apesar de entender que ela fala muita merda, que ela faz muita merda, que às vezes ela parece ter 12 anos de idade ainda, essas duas músicas que ela lançou, Anyone e I Love Me, eu achei de uma qualidade vocal tão grande, de uma qualidade de produção, uma maturidade profissional dela. Eu acho que ela realmente acordou e percebeu que ela não é mais aquela menina do Camp Rock.
Eu acho que vai. Eu acho que não vai ter tanta qualidade, porque ela pode ter acordado, ela pode ter feito o que for, mas ela não saiu daquele meio de gravação que ela estava anteriormente. Então eu acho que de uma forma ou de outra vão forçar ela a vender aquela imagem Disney bonitinha. Então eu posso me surpreender, não descarto essa possibilidade. Mas não espero nada de bom. Nada, nada.
Mas falando de boneca, a próxima música do ABBA é Plastic Doll. Essa é uma outra das músicas que eu não tenho muito o que dizer. O que você achou?
Assim, eu achei que a mensagem da Lady Gaga foi bem direta. A sonoridade me lembra aquela música Monster, do The Fame Monster. Alguma coisa nessa música me lembra, não sei. Eu fiz essa associação e quem não concordar aí, só lamento. E ela se mostra como uma boneca de plástico futurista. Eu venho... toda equipada.
Peraí, deixa eu fazer uma pausa.
Gente, não, tudo bem, uma pausa. Gente,
olha, a opinião da Glênia não, como se diz, a opinião da Glênia não é a opinião do Bacana Cash. Então, se você não concordou com nossas opiniões, por favor, comente na descrição dos episódios, comente com a gente. Não se foda, porque... a gente precisa de biscoitos. Voltando a Glênia.
É brincadeira, gente. Não é pra ninguém se fuder. É brincadeira. Eu tô brincando. É só modo de dizer. Quem acompanha a gente, com certeza, são pessoas legais. Então não vão se fuder. A pessoa
Graças
que tem que se fuder não tá no nosso nicho, tá bom?
Tá.
Não são os nossos ouvintes. Relaxa,
você
gente. É que eu sou
relação...
desbocada mesmo. Mas
você
pode me xingar nos comentários.
Entre... a Monster e a Plastic Doll, né?
Sim, mas é só uma questão de sonoridade. Porque a Plastic Doll, ela deixa bem claro. Eu sou uma boneca de plástico, eu falo, eu posso cantar pra você, eu venho equipada com o que o meu dono quer que eu venha equipada. E é isso. Ela fala que ela se sente meio que, tipo assim, ah... eu tenho que estar equipada no pop. Aí eu venho toda de pop. E as pessoas brincam, deita e rola. E acaba que... ah, mas que bosta. Voltando que eu recebi uma ligação. Então, as pessoas deitam e rolam em cima dela. E não querem saber se ela tem sentimento. Ela sempre vai ser uma pessoa que vestiu um vestido de carne. Ela sempre vai ser a mulher que faz... grandes coisas, e ela sempre vai ser meio que a bonequinha do público, a bonequinha dos produtores. Então eu acho que foi meio que uma jogada também pros fãs. Eu acho que esse álbum tá cheio de indireto, ou eu que tô doida. Mas meio que pra falar, tipo, vocês enchem meu saco pra ficar fazendo.
Head.
É quase isso. Fontes, vozes in my head, é isso. Mas eu acho que ela fala assim, vocês querem tanto me ver da forma que vocês querem me ver, que acaba que eu viro uma bonequinha, um brinquedo. E é isso.
A próxima música do álbum é outra parceria, dessa vez com o grupo capopeiro Blackpink, que se chama Sour Candy. Eu falei na música Rain On Me que ela tá muito as participações dela. Essa é uma das poucas músicas do álbum que a Gaga não é o centro das atenções. Ela deixa o grupo Blackpink bem à vontade para compor, para poder todas as participantes, todas as quatro, terem um momento na música. E ela vem com aquela mesma sonoridade de uma voz falada, profunda, que ela tem na Rain On Me. Eu acho que essa música e a Rain On Me, ela fazem um combo perfeito. Porque enquanto ela tá lá no Rain On Me, tentando se livrar de alguma coisa, aqui ela assume alguma coisa. Aqui ela é difícil, de que ela tem falhas, mas que no fundo, se você ficar, você vai merecer o amor dela. Que é um dos temas recorrentes desse álbum, né?
Sim, eu acho que foi uma parceria, foi outra sacada muito inteligente da Lady Gaga. Porque se tem uma coisa que tá em alta agora, é o K-pop. E se tem fãs que são loucos e ensandecidos, são os fãs de K-pop, os K-popeiros. Então eu acho que foi uma sacada muito boa. Não gosto de K-pop, gente, me desculpa. Mas eu acho que a qualidade sonora da Blackpink foi muito, muito boa nessa música. E eu ouvi outros trabalhos delas para ver se aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Ariana. Se a Lady Gaga abriu espaço para Blackpink ser a Blackpink e ficou no espaço dela para ser Lady Gaga. Então, o acerto que ela fez com a Ariana, ela fez com Blackpink. Eu achei, assim, não é a minha música favorita. Eu achei a música legalzinha. Eu creio que só não teve clipe porque não deu. Quem sabe, com o andar da carruagem, algum clipe sai. Eu acho que ia ficar um clipe muito legal. Talvez algo bem coloridinho, estilo Katy Perry, não sei. Mas eu acho que é isso. É, eu acho que vai ser nessa vibe ali de coisinha fofa, bem rosa, pra combinar com o álbum. Aquela coisinha bem bonitinha. Então eu acho que é isso. Não tenho muito o que falar da faixa.
Eu acho que ela escolheu o Blackpink exatamente. E olha que eu não sou especialista, eu não gosto muito de K-pop também. Mas Blackpink tem uma pegada muito ocidental nas músicas dela. Então casou muito a pegada ocidental do Blackpink com a Ariana Grande e a Lady Gaga nesse álbum, sabe? Porque a Lady Gaga tá construindo de novo a sonoridade de pista que ela sempre teve. A maioria das músicas dela, exceto as músicas lentas, sempre teve essa puxada mais pra pista, pra as farofas das bichas dançar, né? E eu acho que essa música, com um remix muito, tipo, sendo bastante grave nessa música, assim, vai ficar topíssima. Eu só fico triste porque é uma música curta, eu acho. Eu acho que é a música menor do álbum.
É.
Mas em seguida,
eu acho que essa música e a última música são as duas menores músicas do álbum. Eu não comparei a duração, mas é 2 minutos e meio, por aí.
Pois é, era pequena. Em homenagem a uma surpresa que a Guilherme vai mostrar pra vocês da família Bacana Cast, o nome da próxima música é Enigma. O que você achou de Enigma? Foi daí que você tirou o nome?
Enigma foi minha grande inspiração pro meu próximo projeto. Open-minded, I'm so blinded, mystery man, woman phantom, pilot light smears the atmosphere. I'm so scared, but I'm standing here. Is what I'm seeing real, or is it just a sign?
Daqui a pouco
eu tava ouvindo o álbum e aí
surpresinha pra vocês, ouvintes.
E aí, enfim, surgiu a ideia, porque eu tava sem ideia nenhuma e acabou que surgiu, ficou isso aí mesmo. E é isso, gente, aceitem, eu sou putinha de Lady Gaga, tá chegando aí, então bora lá. Eu vi uns comentários aí que Enigma era um pedido de desculpa pelo show bosta que a Lady Gaga faz em Las Vegas.
Nem eu.
Porque o show é ruim, as músicas é ruim, o cenário é ruim, é tudo ruim. Parece que ela fez qualquer bosta pra ter uma residência em Las Vegas. Eu não acompanhei nada da residência dela em Las Vegas. Então eu não posso opinar sobre. Mas acho que ela não tem nada que pedir desculpa, não. Ela tá fazendo o show dela, as bichas tá pagando, foda-se. Então, é isso. Eu acho que o grande ápice dessa música é o piano, que ela mistura ali um house music com piano. Já no início da faixa vem aquele piano maravilhoso, e eu creio que seja até um piano tocado pela Lady Gaga. Espero que no ao vivo ela toque o piano, porque minha religião é Lady Gaga tocando piano. Eu acho que a música ela é bem despretensiosa, na real. Ela só deixa claro que a pessoa que estiver ouvindo aquela música, ela tem que dançar, ela tem que se jogar. É uma música, assim, pra você se sentir livre. É uma música que fala de escapismo. É uma música que permite você ser quem você quer ser. E você acredita que você pode realmente ser quem você quer ser. Então eu acho que essa música não tem muito, assim, o que comentar. Eu acho que ela é só mais uma das músicas pretensiosas da Lady Gaga. Aí a próxima música que se segue é a música Replay. Essa daí é a música que eu fiquei em replay muito tempo. Que piada bosta, né? Gente, desculpa. Replay, eu acho que foi uma música que me fez viajar no tempo. Até os hits dos anos 2000, que foi quando estourou Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, Beyoncé. Apesar que Beyoncé era estourada antes, mas pra mim, que o estouro mesmo veio nos anos 2000. E aí nessa faixa, a Lady Gaga, ela deixa bem claro que puxaram um gatilho pra ela, que ela se encontra entorpecida por toda a dor, por todo o sofrimento que invadiu ela, por tudo que machucou ela. E essas cicatrizes, essas marcas, elas ficam passando em replay na cabeça dela, sem parar, um ciclo vicioso. E aí, a partir dessa repetição de traumas, possivelmente todos os traumas que ela passou durante a vida pessoal e a carreira, como o abuso, a questão das drogas, a questão da carreira dela ter dado uma derrapada, enfim. A gente já comentou bastante sobre isso. E ela vai cavando um buraco cada vez mais fundo, e esse buraco vai ficando cada vez mais fundo, e ela tá na beirinha, pronta pra escorregar e se jogar dentro do buraco. Eu acho que talvez essa... Ah, pode falar.
Eu fico pensando em como ela consegue fazer um álbum tão autoral, ao mesmo tempo que é um álbum tão pop, né? Porque a gente tá muito acostumado em uma galera vir com músicas lentas, pesadas, contando tudo sobre o que tá acontecendo com a vida dela. A Demetria é boa nisso, a Beyoncé é boa nisso. Até a Rihanna com o Anti tem bastantes músicas mais lentas, com um BPM mais baixo, pra poder contar uma história melhor. A Adele tá aí fazendo isso desde o primeiro álbum dela. Mas a Lady Gaga, ela consegue... uma música acelerada, de bater cabelo, que parece as músicas que ela lançou nos anos 2000, como você disse, falar muito sobre o que tá acontecendo com ela e sobre o que tá acontecendo na vida dela.
Sim, eu acho que ela precisava retornar pro pop com um desabafo. Eu acho que foi uma necessidade pessoal dela fazer isso. E eu acho que acabou que ela também não queria fazer um álbum triste. Porque a gente também não vê a Lady Gaga fazendo um álbum triste, não sei, não consigo ter essa visualização. Então eu acho que ela quis desabafar, mas ao mesmo tempo ela quis entregar para os fãs o que eles queriam. Vocês querem pop? Tá aí o pop, retornei pro pop. Mas eu preciso deixar claro as marcas que tudo que aconteceu comigo antes, todas elas têm que estar expostas aqui para vocês. Talvez seja uma tentativa dela de que as pessoas sejam menos ruins com ela, sabe? Tipo, eu tô voltando, eu tô fazendo meu trabalho, tudo mais, a divulgação dela tá ótima, a interação dela nas redes sociais também tá incrível, mas ao mesmo tempo, tudo isso me deixou alguma marca e eu quero compartilhar essa marca com vocês. Eu acho que essa é a ideia do Cromática.
Depois dessa afundamento, essa chafundação na lama que a Lady Gaga apresenta pra gente com replay, tem o terceiro interlude, que é Cromática 3. Ele é mais fraco, que você achou?
Eu acho, dos três interludes, eu achei que foi o mais fraco. Eu acho que... Assim, tem um violino, a parte do violino é muito boa, mas de resto eu não vi nada muito grandioso, não. O meu favorito é o Cromática 2.
Que vem antes de... Vem antes de 9-1-1.
Isso.
Depois desse terceiro interlude, a gente tem Sim From Above, que é a parceria dela com Elton John. Eu não achei essa música boa, particularmente. Eu acho que essa é a minha música menos favorita, a música que eu menos gostei no álbum.
Assim, eu gostei da música, não posso dizer que é uma música ruim, mas também é tipo assim, se tiver no álbum ok, se não tivesse também não ia fazer diferença
isso.
Pra mim. Eu acho que das três...
Pra mim essa música seria melhor sei lá, uma música do álbum Deluxe, sabe? Um extra.
Sim, eu acho que é uma música que ela não faz diferença ela existir ou não. Então, pra mim, eu não posso dizer que gostei nem que desgostei.
É uma música boa, música do Elton John, que tá aí há décadas no mundo da música. Eles são amigos há muito tempo, então faz sentido que eles fizessem uma parceria eventualmente. Mas eu não acho que combinou muito com o álbum. Eu não acho uma música ruim, igual você também não acha. Mas eu acho que é ok, assim, tipo... É uma pausa pra eu ir no banheiro quando estiver tocando?
É tipo isso, eu acho que... Assim, das três parcerias é realmente a que eu menos gostei. Não sou muito fã do Elton John. A única música que eu gosto dele é a música que ele cantou pro Rei Leão. Desculpa, gente. E eu acho que o legal da música é que ela vai vindo ali meio calminha e tal. Você vai dançando, tipo, batendo o pé, sabe? Batendo o pezinho. E no refrão vai um eletrônico pesadíssimo. E aí você pode dar louca. É pro momento que você já tá bêbado, você não tá ligando pra nada. Aí você dança essa música. Fica uma dica aí, DJs. Quando você vê que a galera já tá trilouca, aí você toca ela. Mas eu achei até legal que a música, ela fala... Eu acho que a mensagem é legal, porque, tipo assim... Diante de tudo que a gente tá vivendo... Pode demorar, pode vir de uma forma que a gente não enxergue, etc. Vai ter uma luz no final do túnel. Então eu acho que, de certa forma, é até uma letra importante diante, considerando tudo, né, que a gente tá vivendo agora.
Depois de Sign From Above, a gente tem 1000 Doves. E essa eu vou deixar você falar também, porque eu não tenho muito a acrescentar.
Essa aí também é uma música que eu vejo como um pedido de socorro na Gaga. Eu acho que a Gaga, ela tá meio que implorando pra ser ouvida nessa música. Ela deixa clara que ela tá sozinha, ela tá chorando, ela pede pra não ser abandonada, ela deixa explícito que ela não quer ser abandonada. Eu acho que na pista de dança, essa música causaria o mesmo efeito daquela música da Robin, Dancing on My Own. Eu acho que é pra você dançar triste, sabe? Você tá dançando ali, você tá com a bebidinha na mão, mas você não tá triste.
Você dançar triste é muito bom. Você se abraça, você fica com o seu copo. Entendi.
Você abraça ali a viada do lado. Você nem conhece, mas você tá sofrendo com ela. Você entende, assim, o sofrimento? Ai, acho que é isso que acontece nessa música. E eu acho que, sim, ela fala que ela tem a necessidade de se libertar como se liberta mil pombos. Acho que pombo já virou uma palavra tão ruim aqui no Brasil, tipo, essa coisa é meio pombo, que eu prefiro não traduzir essa música. Prefiro pensar, sei lá, na andorinha, qualquer pássaro, gente. Mas não pombo.
Eu não gostei dessa música, porque eu achei a música meio pombo. Acho que foi isso.
Mas enfim, é isso que eu tenho pra falar sobre essa música. Você pode também fazer aquela bicha dramática. Meu Deus, o gato pulou em mim, eu quase me caguei, desculpa. Você pode fazer aquela música dramática, tipo, a bicha dramática. Eu vou pegar o carro, vou colocar essa música alta e vou dirigir pro meio do mato.
Eu acho...
Fazer a triste. Eu acho que essa música serve pra isso.
Eu não aconselho ninguém a dirigir pro meio do mato, tá? Faça por sua conta e risco.
Por favor, gente. A não ser que seja um mato que você conheça, sabe? Você tem ali uma chácara, você pode ir. Mas se for um mato desconhecido, por favor, ajuda. Não vão, fique em casa.
Babylon foi uma das músicas que a galera criticou muito. Eu não entendo até hoje essa rixa entre Lady Gaga e Madonna. A Madonna sempre vai ter o espaço dela no mundo pop. Ela sempre vai ser a pessoa que abriu a porta do mundo gay pro mainstream. E essa música, que é uma música que lembra bastante o Vogue da Madonna, é algo que me dá um coraçãozinho de alegria e de emoção de ver que, óbvio, que não faz parte da comunidade LGBT, né? Porque a Lady Gaga, ela é heterossexual, mas tem alguém que tá ouvindo o que a gente tá falando. Tem alguém que tá traduzindo nossa cultura, nosso conteúdo de volta pra gente. Eu senti esse orgulho muito grande, principalmente depois de assistir aquela série do Ryan Murphy, Vogue. Porque, apesar de não estar vivo na época, Vogue diz muito sobre como a gente é, sobre a nossa cultura, sobre como a gente se expressa. Eu acho que essa música, fechando o álbum, ela diz tudo o que a comunidade gay, tudo que a fanbase de peso da Lady Gaga precisa escutar. De que a gente é bem-vindo, de que a gente é aceito. Eu acho que é um pedido de agradecimento da Lady Gaga pra gente por tornar ela quem ela é e por dar esse prêmio pra ela, sabe?
Eu acho que é uma música muito boa. Eu sei que as gays arrancaram os cabelos, meu Deus, ela copiou o Vogue, ela copiou o Vogue. Mas, gente, eu acho que o estilo da música é o mesmo estilo da Vogue, mas eu acho que a música tem bastante da Lady Gaga, não creio que foi uma cópia. Eu acho que o House, ele foi uma essência do pop nos anos 90. Então, faz sentido músicas serem parecidas. Talvez ela fez um tributo consciente pra Madonna. Porque se fosse uma coisa assim, copiei a música da Madonna, do jeito que a Madonna é doida, ela já teria se manifestado, mandado a Gaga enfiar a Babylon no cu, enfim. Eu acho que se fosse uma questão de rixa, já tinha estourado faz tempo. Já tem 4 dias que o álbum tá entre nós, então eu acho que não tem por que ficar inventando rixa onde não tem mais. Então é isso, eu acho que é uma música muito boa, dá pra você... Já que você... Eu sei, gente, eu tô passando por isso. Eu comprei uma roupinha cara, um lookzinho bafônico. Foi eu comprar, eu paguei ainda na quarentena. A quarentena começou. Então, assim, eu fiquei muito triste olhando aquela roupa no meu guarda-roupa. Então, você veste aquela roupa bafônica, faz um desfile ali na sua sala, seja bem closeira, sabe? Então, é isso. Essa música te dá a oportunidade de você fazer um desfile dentro de casa, com aquela roupinha que você comprou e não pôde usar.
Quer dizer que... Puta time foda, né, gente? Esse álbum com tantas músicas boas, tantas músicas de balada, tanta música pra dar close, e você, a gente, preso dentro de casa por causa do... Coronavirus! Por causa do coronavírus, é difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu fico muito triste. Adoraria estar na Vic. E olha que eu odeio a Vic.
Também odeio a Vic, inclusive. Não tenho memórias boas da Vic. Desculpa, donos da vida.
Gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse review do álbum Faixa Faixa.
É a primeira vez que a gente faz esse tipo de coisa, porque a Lady Gaga toca nossos corações. Mas se você gostou, comente nas nossas redes sociais. BacanaCast no Twitter com K. E BacanaCast normal no Facebook e no Instagram. A gente tá produzindo novas coisas pra vocês. Então pode esperar com amor no coração que vão vir conteúdos de altíssima qualidade. Comenta, compartilhe, escute o da Lady Gaga. A dica da nossa semana é apenas para você escutar e para você dar uma olhada na loja virtual da Universal Music, que tem merchans oficiais da Lady Gaga. Tem uma versão lá que infelizmente já foi vendida, mas que deve entrar em estoque novamente, que é um CD, um card autografado pela Lady Gaga e uma camiseta. Se você tiver oportunidade, vai lá, corre. Siga aí nas redes sociais. Eu sou o Vini Castro, F em todas as redes sociais. Glênia?
Então, gente, eu sempre confundo as redes sociais porque eu sou assim. Uma tem underline e a outra não tem. Eu não sei nunca qual é qual, perdão. Mas eu tô no Instagram e no Twitter. Eu tenho um perfil no Facebook, mas por lá eu sou morta, sabe? Ele só existe porque eu tenho conta associada. No Instagram é @glenunes, tudo junto. E no Twitter é @gle_nunes. E é isso.
Gente, muito obrigado por escutarem até aqui. Salve Lady Gaga, viva a era cromática.
Beijo, gente. Tchau.
Esse podcast foi editado por Vini Castro.